Salve, salve, galerinha! Está no ar mais um episódio do podcast preferido, o Baixa Frequência. Eu sou o Daniel, você já me conhece, toda semana eu tô aqui. E hoje eu trouxe para conversar com a gente o Alessandro. A gente vai falar um pouco essa semana sobre cerveja, sobre essa bebida maravilhosa que a maioria de vocês com certeza gosta. Vocês devem estar morrendo de saudade de sentar num bar para tomar uma breja, né? Mas a gente logo, logo vai voltar. Eu trouxe o Alessandro aqui para conversar com a gente. Ele que vem representando a cervejaria São Bernardo, aqui em São Bernardo do Campo, vai contar para a gente um pouco sobre a história da cervejaria, sobre o dia a dia, etc. e tal.
Olá, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de falar um pouco sobre, como você mesmo disse, essa preciosidade que é a cerveja, né? Uma pena que estamos passando nesse momento triste no Brasil, né? Pandemia e principalmente os maiores afetados, né? Foram os bares, né? Em si, os restaurantes. Mas já já passa. Eu acredito que todo mundo está com essa fé de passar logo, passar esse momento ruim, triste, né? No mundo. E a gente poder comemorar, pois de ter passado essa fase ruim, nada melhor que uma boa cerveja.
Com certeza, e bem e gelada, né?
Ah, não, com certeza gelada, né? Sem dúvida. E comendo um bom petisco, né? Uma boa porção junto, né?
É a melhor coisa que a gente tem a se fazer para comemorar com tudo isso passar, realmente.
É
É,
verdade.
para iniciar esse episódio, pessoal, eu vou contar uma história. Coisa muito engraçada que aconteceu comigo, que tem uma amiga da minha mãe que ela é casada com um alemão. E um dia ela mora na Alemanha, aliás, com ele. Um dia eles estavam aqui no Brasil, eu já passei, a gente encontrou eles. Tava eu e meu cunhado, encontramos com eles. Aí o alemão virou pra gente, ele fala um pouco de português, e falou assim: "Eu duvido vocês acertarem quantos tipos de cerveja a gente tem na Alemanha." Eu fiquei olhando assim pra cara dele, eu não sabia nem o que falar, pra te falar a verdade, Alessandro. Eu chutei um pouco, pensando eu que tava chutando alto, né? Eu falei pra ele: "Uns 300 tipos?" Ele ainda riu na minha cara e falou: "Mais de 3 mil."
Nossa. Mas é verdade, hoje se a gente parar para pensar, primeiro porque nós temos várias escolas hoje de cervejas, né? Tem uma escola inglesa, a própria escola alemã, a escola americana, né? E a escola belga, né? São as principais e que já contam essa história de tomar cerveja há muitos anos. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto, né? Eles já tomavam e festejavam com muita cerveja, né? E, inclusive, é até bacana você contar essa história do alemão, né? Eu morei 2 anos na Alemanha. E minha história com a cerveja começou aí. E quando eu fui para a Alemanha, foi aí que eu comecei a tomar cervejas diferentes, né? Comecei a visitar abadias, comecei a visitar cervejarias na Alemanha, na Bélgica. E comecei cada vez gostar mais desse mundo, tomando cervejas trapistas, no caso da Bélgica, cervejas de trigo, né, as Weizenbier na Alemanha. E quando eu voltei para o Brasil, veio a frustração. Eu falei, poxa, todo aquele monte de cerveja a gente não toma aqui, né? É onde começaram a aparecer alguns empórios, né, alguns supermercados um pouco mais nobres, vendendo principalmente a cerveja alemã. Não sei se você lembra. Hoje tem elas, mas naquela época, né, no caso a Erdinger, a Paulana, e só que era um preço assim super caro, né? Então eu falei, não é possível eu tomar só as nossas clássicas, né? Nossas lagers americanas clássicas aqui do Brasil. Foi onde eu comecei a estudar e atrás disso fiz meu primeiro cursinho, esses cursinhos de fim de semana, né? De paneleiro. Então eu comecei fazendo na panela a cerveja e por fim fui estudando, especializando, me formei no Instituto da Cerveja, e hoje a gente conseguiu abrir um sonho, que não é só meu, mas também da minha esposa, né? E aí nasceu a Cervejaria SBC São Bernardo do Campo.
É bem interessante a gente saber essa história, assim, entender, né, que realmente você pela Europa conheceu vários locais, né, vários, né, diversos países, para
Sim.
você entender e querer trazer para cá, né, um pouco de tudo aquilo que você conheceu lá, que você foi provando, né?
Sem dúvida. Não só também lá, mas também eu tive a oportunidade de pro Reino Unido, né? Também conhecer as cervejas deles, né? Para os Estados Unidos, né? Que eles também, qualquer bar que você vai, é uma cervejaria, né? Então eles já têm muito forte esse conceito do brew pub, né? Ou seja, você vai no bar e você toma a cerveja local. E isso foi que fomentou muito essa ideia para eu abrir aqui, porque você já partir para uma cervejaria direto é um investimento muito alto. Então eu falei, poxa, não tem essa condição, mas eu queria começar. E foi a alternativa de abrir um brew pub. Então a gente é um bar e fábrica. Então, além de você ter todo o gerenciamento, você fazer acontecer numa cervejaria, você tem que operar em conjunto com o bar, né? Então esse é o conceito do brew pub.
É um termo, uma coisa bem interessante da gente saber, pessoal. E aí vocês vão vendo, né? O interessante dessa ideia é isso, né? Você tá indo num bar ali, vai sair com seus amigos, vai curtir o local, e você vai estar tomando uma cerveja que você não vai encontrar nos outros bares, porque é daquele local, é uma cerveja exclusiva. Essa ideia é
Com
bem
certeza,
interessante, né?
com certeza. E agora a gente, assim, deu um pouco de azar, porque quando nós abrimos, que foi em fevereiro, já veio a pandemia, né? Então a gente teve que já fechar as portas e acabamos tendo acho que uma novidade que começou a nascer não só no nosso bar, mas em vários bares que a gente está observando, e em cervejarias também, o growler, né? Ou crawler. O growler é aquele recipiente, né? Às vezes de vidro, às vezes de porcelana, e muitos estão usando agora os de PET, né? Então, o que acontece? Você enche com o chopp escolhido e o cliente ele recebe por delivery ou ele passa e retira, né? Então, foi uma novidade que apareceu com a pandemia e eu acho que veio para ficar, porque cada vez mais o cara vai no bar e ele fala: poxa, eu quero levar para ou para dar de presente para alguém ou para tomar no outro dia, né? Então, eu acho que essa cultura do growler vai crescer muito. Eu falei do crawler, é que o crawler é aqueles latão. Algumas cervejarias eles já fazem isso. Então, você tá tomando um chopp, você gostou daquele chopp, você pode comprar o litro dele e ele põe esse líquido com tap, né? Ele põe já direto no latão e fecha o latão, como essas latas mesmo de cerveja. Então, eu acho que esse conceito vai crescer muito, porque cresceu agora na época da pandemia. Eu tenho certeza que passando a pandemia vai ficar. E vai ser muito bacana porque essa cultura já existe muito forte lá fora.
Sim, é bem interessante, né? É igual você falou, tem vocês caso, e eu também trazer um exemplo do que eu vi, né? Da cervejaria Madalena, né? Que eles estão fazendo isso, e por eles já ter mais tempo, já ter assim, uma estrutura mais consolidada que eles podem fazer de umas outras formas, eles estão até fazendo o drive-thru em locais específicos diferentes, além da fábrica, né? No Assunção, aqui em São Bernardo do Campo, eles têm feito um ponto de final de semana, se eu não me engano, para fazer essa parte aí, igual você falou. Achei bem interessante, aliás.
Não, sem dúvida. E eles, a Madalena já é uma cervejaria mesmo. E
É,
eles,
sim.
já tendo esse conceito de cervejaria, eles já estão um bom tempo no mercado. Então, eles já têm o seu espaço, assim, vamos dizer assim, bem, bem claro, assim, já na cervejaria. E eles só vêm crescendo, né? E realmente, essa jogada deles de fazer o drive-thru é muito bacana, é muito inteligente. Observei também algumas outras cervejarias fazendo, e é sucesso, né? Porque nessa fase de pandemia você não tem o contato, né? Então, basicamente, o cara não sai do seu carro, ele escolhe a cerveja, já retira e vai embora, né? E toma sua cerveja em casa tranquilo, né? Então, é muito interessante. A Madalena realmente fez esse drive-thru é muito inteligente porque ele pode estar também operando em diferentes locais. Isso é muito legal mesmo. Eu ainda não tenho essa estrutura que eles têm, então o meu é pequenininho mesmo, mas estamos começando.
Mas é bem interessante mesmo que a gente vai que a pandemia é, apesar de prejudicial e tudo, mas ela parece que ela abriu um pouco do senso criativo, digamos assim, das pessoas. As pessoas estão pensando em alternativas em vários segmentos, não só das cervejarias, mas vejo em vários segmentos que a gente vê que é lucrativo, que pode ser interessante, porém nunca tinha sido pensado antes, né? Aquela questão de isso fez eles tentarem se reinventar e tudo isso que eles se reinventaram vai ser útil depois, mesmo quando passar aqui, voltar ao que era antes, porque vai poder agregar mais essas opções que a gente aprendeu a fazer na pandemia, né?
Com certeza, com certeza. É na hora da que você tá no aperto, né? E se você não tiver uma ideia, não parar para pensar e ver uma outra sugestão, ou seja, sair da caixinha, né? Se reinventar, você morre, né? Você acaba fechando. Infelizmente, muitos comércios fecharam definitivamente. Não conseguiram segurar. A gente, eu vou falar por nós, né? A gente tá assim nos trancos e barrancos, se reinventando todos os dias para se segurar mesmo. Mas é muito difícil, é. Mas a gente tem que se segurar, porque na hora que passar, a gente vai ter essa reinvenção, vamos dizer assim, como aliado para crescer mais o negócio, né? Então, quando a gente está numa situação como essa pandemia, todo mundo tem que se reinventar, né? Porque senão não consegue se segurar. E infelizmente, ou felizmente, né? Muitos conseguiram reinventar e trazer um novo negócio para diferentes ramos, né, do comércio.
Essa pandemia, apesar de tudo, ela trouxe também benfeitorias, querendo ou não, de uma
Sim.
forma indireta, ela fez a gente progredir um pouco, né? Quando a gente voltar à nossa normalidade, ou normal, né, como falam, a gente vai ter mesmo novas ideias, eu acredito que em alguma coisa a sociedade vai ter evoluído, espero eu, né?
Oh, sem dúvida, com certeza mesmo. Mas a
É, mas um
cerveja a gente não
pouco.
parou, viu? A gente
É, a
continua
cerveja.
fabricando. O líquido sagrado a gente tem que continuar fabricando e passando a pandemia, queremos fabricar mais, queremos colocar mais produtos nosso, né, no mercado e trazer mais, aumentar a clientela para o nosso bar também. Isso a gente está focando e não podemos tirar, não podemos perder essa meta, né?
Mas graças a Deus, Alessandro, que cerveja parece que é uma coisa assim. Pessoal, pode diminuir muita coisa que provavelmente vai diminuir, mas quem gosta de cerveja, ele vai dar uma apertada ali no orçamento e outra coisa, mas na cerveja ele não aperta. Cerveja é sagrada praticamente.
É, porque a cerveja é onde que a gente brinca, né? A diferença vamos dizer assim, da cerveja artesanal, né? Cerveja mais tradicional, é que a cerveja tradicional o cara acaba buscando custo, né? Ele vai encontrar uma cerveja mais barata, né? Até pela alta produção que as cervejarias fornecem. E só que assim, muita gente fala, ah, tem qualidade? Não, tem. Realmente as grandes cervejarias, a qualidade é impecável. Só que são cervejas que, para elas terem esse preço mais baixo, são cervejas mais simples, né? Cerveja que acaba usando os maltes, né? A cevada maltada, e acaba usando cereais comuns, né? Só que para você conseguir tirar a porcentagem de álcool, acaba usando outros produtos. Então acaba sendo uma cerveja um pouco assim, vamos dizer assim, mais simples, né? Então a gente observa que quando você. E aí é para aquela pessoa que vai tomar em quantidade. Então a gente está observando, quando você faz uma cerveja um pouco mais selecionada, com maltes diferenciados, mais lúpulos, né, procurando seguir as escolas, né, inglesa, escola alemã, escola americana, o cara que vem tomar, ele não vem para tomar quantidade, ele vem para tomar como se fosse um vinho, ele compra um vinho e ele vai saborear o vinho. Então a gente observa o cara tomando a cerveja artesanal, tomando menos e em busca de diferentes paladares, né? Até por serem de diferentes escolas. E aí vem a missão nossa, né, como mestre cervejeiro, de estar sempre inovando, fazendo cervejas diferentes, lógico, sem fugir muito do que a gente tem nas escolas, mas o brasileiro é muito bom nisso. Se nós pegarmos várias cervejarias, hoje eles misturam IPA com fruta, acaba misturando. Um estilo de uma cerveja que usa um fermento belga, mais para um estilo americano. Então, o brasileiro gosta de inventar e saem bastante combinações boas, bastante cervejas muito boas, que inclusive até ganham prêmios internacionais, né?
É bem legal mesmo a gente todas essas questões, porque para a verdade eu não tenho praticamente nenhum conhecimento. Eu tenho conhecimento em beber, não vou falar que gosto de beber e tudo, mas sim, em toda a parte da produção, né, essas diferenças do que é usado para uma cerveja assim, mais comum, né, mas que o pessoal compra para quantidade, para o churrasco ali, coisa, com as questões dos produtos que são utilizados no artesanal. Claro que a gente tem uma noção que os produtos são diferentes, né, mas aí você trouxe um pouco para a gente do quais são os produtos que mudam, né? O que muda, uma coisa que dá para dar uma esclarecida, que eu mesmo não tinha o conhecimento do que era que mudava, qual produto que deixava de usar mais ou menos, e etc., nas artesanais para as cervejas comuns, né, que a gente está acostumado a comprar de grande quantidade.
Sim, sim. É, e é importante, é o que a gente sempre fala, a base da cerveja é sempre a mesma, assim, é diferente dos estilos. Então, basicamente, você usa o malte, que é um cereal maltado, né? É, você usa os lúpulos, que vai trazer o amargor, e vai trazer sabor e o aroma. É, o fermento, também aí, cada estilo de cerveja tem o seu fermento apropriado. E água, né? E aí é que a gente brinca, é a alquimia do cervejeiro, né? E essa aí, cada um tem o seu toque especial. Então, também nas cervejarias mais tradicionais, as maiores, eles também usam isso. Só que, lógico, eles têm que acelerar o processo, então eles acabam usando outros produtos, mas hoje a gente vê que elas também estão correndo atrás do prejuízo, entre aspas, né? A gente está vendo bastante cervejas agora saindo delas, como puro malte. Hoje eles estão arriscando fazer uma cerveja um pouco diferente das tradicionais. Então isso é um bom sinal que mostra que o povo brasileiro está começando também a tomar cerveja diferente. Então isso é muito legal.
Legal. E assim, eu tiro de que eu já provei, né, que são duas bem diferenciadas, que elas têm diversas opções, né, e são brasileiras, né, pelo menos, se não for, você me corrija, mas se não me engano, as duas são, né, que é a Colorado e a Baden-Baden.
Sim, elas começaram pequenas também. E hoje elas são um sucesso, a gente pode falar até no Brasil, né? Que eles distribuem para o Brasil inteiro, né? Colorado começou pequenininha, foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles inovaram com muita elegância o mercado. Você vê quanto as grandonas vinham sempre com a Lager, ou agora com a Pilsen, ou a Puro Malte. Eles vieram com aquela Lager Ribeirão, né? Aquela Lager, Hop Lager, que é uma cerveja que já ela é um pouquinho já diferente da Lager tradicional. Então, realmente, a Colorado inovou bastante. E a própria Baden-Baden. A Baden-Baden, eu acho que, para aqui em São Paulo, foi a primeira que começou a mostrar o que é uma cerveja artesanal, né? Então, a Baden-Baden teve um papel fundamental nisso aqui no estado de São Paulo, né? É, como também em Minas. Minas, a gente tem aquela Vals, né? Que também foi uma cervejaria que hoje ela tem um grande nome, faz grandes cervejas. E assim para cada estado, né? Então sempre tem um nome que teve um papel fundamental para abrir esse espaço para cervejas mais artesanais, sem dúvida.
É, realmente, eu nunca... Eu tenho um amigo meu que em Ribeirão, e ele me falou que tem até mesmo um estilo de um bar mesmo da Colorado lá na fábrica. Coisa que ele falou que você tem a opção, né, que você paga um valor, que é como se fosse um passo para você entrar, você vai recarregando, né, cara? Ele tem as máquinas lá com as cervejas e você passa o cartãozinho, igual quando você vai no Playland lá com as crianças para brincar, você passa
isso
o cartãozinho
é muito legal.
Lá que você carregou e vai enchendo o copo. Eu achei muito interessante.
Isso é muito legal, tipo auto-service, né? É, você carrega um cartão, tem duas modalidades, ou você já usa o seu cartão de crédito direto, né? Ou você carrega um cartão. E aí você vai tomando. Às vezes você quer experimentar uma cerveja, não tem certeza se ela é boa, você não precisa comprar um copo. Você enche só uma pequena quantidade, vai cobrar essa pequena quantidade, você toma gostando, você pega mais, né? Então é bem interessante mesmo o auto-service desses cartões, né? E a gente observa que cada vez mais vai crescer muito isso nos bares, né? Quem sabe no nosso também não seja o futuro.
Com certeza, em breve a gente vai tomar uma cerveja aí com... Reunir o pessoal do podcast para tomar uma cerveja e vamos ver tudo isso aí, a evolução de vocês.
Mas lógico, o convite estará sempre aberto, viu? Eu quero vocês lá, nós vamos tomar uma boa cerveja. E de repente vai ser bacana até para depois passar para o pessoal, né? Os seus acompanhantes, os seus ouvintes, né? Para que conheça o nosso bar também e leve, né? Eu acho que o bacana é a cerveja da região, né? E a gente percebe cada vez mais o pessoal apostando nisso e incentivando, né? Beba a cerveja da sua região. E isso é o que a gente quer cada
Sim.
vez mais crescer no Brasil. Que isso vai ser muito bacana.
É, sim, exatamente. Eu tenho outros episódios. Conversei também com os convidados que a gente falou exatamente. Principalmente nessa época de pandemia, principalmente nessa época da pandemia, a gente valorizar os comerciantes locais, né? Tanto da nossa cidade como da nossa região, porque, querendo ou não, assim, claro, que as empresas grandes, comerciantes maiores, eles também vão ter prejuízo, mas o prejuízo deles é menor ainda do que o prejuízo do comerciante local do nosso bairro, da nossa cidade, que ainda está pequeno ali, depende exclusivamente daquilo. Então, eu acho bem interessante valorizar esses pequenos empreendedores que estão começando, né, na nossa região.
Ah, com certeza, isso é importantíssimo, por vários aspectos, né? Que você não só valorizando o comércio da região, mas também preservando os empregos da região. Às vezes é um emprego do seu vizinho, é um emprego de um cara da sua família. Então, e outra, você vai estar valorizando o comércio, que ele não se perca, que você não comece a diminuir a possibilidade de você encontrar mais produtos, com produtos com preços melhores. Então, é fundamental e super importante que tenha essa solidariedade do pessoal consumir da região. Isso é importantíssimo. A gente fez uma campanha muito forte aqui na região e eu tenho certeza que isso fez com que vários comércios estão conseguindo se manter. E se Deus quiser, já já estaremos abrindo as portas. Então, realmente, essa campanha e esse papel de consumir os produtos da região é fundamental para a sobrevivência de todos. Isso é muito importante.
É, no caso aqui em São Bernardo, como a região que vocês estão?
Então, nós estamos na região do Ruge, próximo do Ruge. Ficamos no bairro da Pauliceia. Para quem passa na Anchieta, é próximo da Mercedes-Benz, da fábrica, né? E a gente fica nesse bairro. É um barzinho pequenininho, mas que a gente faz muita cerveja e com muita qualidade. Então, seria super bacana quem estiver passando na região, quiser conhecer a gente. Se você quiser, eu posso passar também, se eu puder passar o nosso Insta, para o pessoal estar tá acompanhando, que isso é importante, que sempre as novidades nós vamos estar colocando lá. Campanhas, cervejas novas, degustações. Então, tudo o pessoal pode ver lá. Se me permitir, gostaria de estar tá passando também o Insta.
Sim, não, pode ficar a casa de vocês.
Ai, que legal.
Todas as redes sociais e depois também a gente deixa falar.
E é bem simples, é São Bernardo Cervejaria. É só jogar
Anotar
que vai
aí, né,
achar a
pessoal?
gente.
Só jogar no Insta lá, ó. Só reafirmando, ó, São Bernardo. Lembrando aqui na Paulicinha, São Bernardo do Campo. Próximo do Paulicé, para quem não conhece, da região, o Extra da Anchieta, também a
Isso.
Mercedes que está ali próximo ali naquela região. Pessoal, vale a pena conhecer e, como a gente sempre fala, vale a pena a gente valorizar os comerciantes, os pequenos empresários da nossa região, da nossa cidade, do nosso bairro, e por aí vai. A gente vai passar essa crise, com certeza, mas enquanto a gente não chega no final dela, nós temos que ir apoiando uns aos outros e assim a gente vai sobrevivendo, né?
Com certeza, é muito importante.
Alessandro, fala pra gente um pouco aqui, quanto tempo, mais ou menos, ficou quando despertou a sua vontade, né, de estar tá criando um bar com a cervejaria, até você colocar ela em prática, quanto tempo você levou para amadurecer essa ideia, como que foi essa parte tudo?
Então, a ideia é, a gente já tinha aproximadamente uns 2 anos, né? A ideia de abrir, né? Depois que eu fazia, porque eu fazia mais para mim, mais para os familiares, amigos, para tomar, tal. E aí foi me crescendo essa vontade de aprender, melhorar mais a qualidade, entender um pouco melhor o processo. E na sequência veio essa ideia desse projeto do nosso brewpub, né? Fábrica Bar. Só que é difícil você sair do papel porque você tem toda uma burocracia, toda uma aprovação. Então, quando a gente começou para valer, foi há 1 ano atrás, para você ter uma ideia. Então, há 1 ano atrás, a gente alugou o lugar, né? E começamos todo o trabalho de tirar todas as licenças, né? Então, são várias licenças. Você tem licença da CETESB, da prefeitura, do próprio Ministério da Agricultura. Então, você tem todo o passo a passo aí, que é muito difícil, muito chato. Em vários momentos a gente até pensou em desistir, porque vai dinheiro, você tem que já ter o equipamento pronto. Então, é muito trabalhoso. Então, foi cerca de 1 ano para a gente conseguir abrir o bar. Porque hoje a gente faz a cerveja, só que a gente, graças a Deus, a gente aqui tem o registro do MAPA, né? Então, a gente é registrado como cervejaria, bar fábrica. Então, por isso que a gente tem as permissões para fazer a cerveja. E vender, né? Lógico, que isso é o importante. Então, foi cerca de 2 anos a ideia, e a gente começou há 1 ano a correr atrás para abrir o negócio. Só para se ter uma ideia.
Sim. O Brasil é um país, não que no mundo não tenha, mas o Brasil, que a burocracia ela ainda é maior para coisa,
Com
é uma
certeza.
demora, tudo dá trabalho para caramba, né?
Dá muito trabalho. É assim, você tem que ter muito, muita insistência, tem que acreditar e ir para frente. Chega, como eu disse, muitos momentos a gente teve a vontade de desistir, parar. Mas não, vamos para frente, vamos tentar, não vamos parar. Muito apoio aqui em casa. Então, isso foi muito importante. E hoje, graças a Deus, está aí o negócio. Tudo bem que veio a pandemia, mas tiramos de letra também. Não tem problema, não.
É importante que agora está de pé, né? Mesmo que seja um pouco mais complicado, mas dá para fazer essa questão das casa, já de não dar para abrir o bar, que é a graça mesmo, a grande, a maior graça, poder reunir as pessoas que a gente gosta ali,
Ah,
ver
sim,
aquele
verdade.
clima, mas assim, isso em breve a gente vai conseguir, mas no momento a gente tem que ir sobrevivendo, né? Então pelo menos
Ah,
ter a
não,
opção
sim.
de vender para passar para frente, para o pessoal comprar e levar para casa, dando para sobreviver ali o negócio, mesmo que devagar, é o mais importante no momento, né?
Verdade, verdade, é isso mesmo. Agora é momento de sobrevivência. Lógico, respeitando tudo que vem como lei pra gente aí por causa do Covid, né? Mas é o que você falou, a gente tem que fazer o máximo para manter. Na hora que passar, aí a gente corre para alegria, vamos abrir de novo as portas, receber o pessoal e fazer as festas como sempre fazemos, né? Como o povo brasileiro gosta. Muita festa e muita cerveja.
Com cerveja, né? Como falam? Sem dúvida alguma. É, no caso, quantos tipos de cerveja vocês fazem lá, Alessandro?
Hoje nós estamos assim posso falar, eu tenho 10 estilos que eu faço. Eu não tenho os 10 agora, porque a gente reduziu bastante, né? Mas a gente tá com 8 taps. A gente tem desde uma puro malte. Eu tenho uma Munich Helles, que é uma cerveja bem interessante, bem gostosa. Temos uma Baltic Porter, que foi uma cerveja que eu usei, inclusive, nibs e cacau. A nossa IPA, inclusive tem os nomes das cervejas, a gente homenageia partes de São Bernardo, né? Então eu tenho a IPA Paulicéia, que é uma IPA, a Puro Malte é uma Bernô Pilsen, né? Temos a nossa Weizen, que é de trigo, e aí a gente chama ela de Prainha Weizen, uma homenagem lá ao Riacho. Temos a Witpower, né? Que é uma Witbier com casca de laranja lima e coentro. Temos também, deixa eu lembrar todas agora, hein? A nossa Lager, que é uma homenagem a Amber Lauro, né? Que é uma Amber Lager. E eu tenho outras que agora nós não temos lá, mas assim que voltar ao normal eu vou querer ter todas. Então a gente oferece tanto em chope como também em garrafa, né? Só que a garrafa a gente tá só com a Baltic Porter, que tá indo muito bem. Assim, o pessoal passa, pega, leva, toma em casa e a resposta é imediata e muito positiva. E é isso. E a gente também tem o chopp com vinho. Uma cerveja que o pessoal, principalmente a mulherada, gosta bastante, né? E agora que vai começar a esfriar um pouquinho, esse chopp vai cair bem.
Ah, é, chope com vinho me deu uma saudade das quermesses. Deixa eu falar que é bem cara de quermesse também. Chope
Ah, é
com vinho,
verdade.
né?
É verdade. E é uma
Bem
pena que não
de.
tivemos quermesse esse ano, hein?
É, realmente
Mas,
bem. Mas ano que vem vai estar tudo certo. A gente
com
tá
certeza.
tomar cerveja toda sexta-feira. Apesar que não tem dia, velho, pessoal. A gente fala sexta-feira. Mas todo dia depois, claro, depois do trabalho. Sempre é dia para um happy hour. Tomar uma.
Lógico, é o que a gente brinca. Por isso que o sucesso, a gente fala que não é o sucesso só a cerveja. É o sucesso do happy hour, né? O pessoal é o dia inteiro trabalhando, estresse, briga com o patrão, com o cliente. Então, nada mais justo que depois do horário, né? Fazer um happy hour, tomar uma cervejinha e dar aquela relaxada. Então, acho que esse é o papel fundamental da cerveja, né? Ou
É,
seja, trazer alegria, trazer paz, descanso e relaxamento, né?
quando a gente fala dessa questão de chegar em casa, né, depois do trabalho, para poder tomar uma, até lembro de
Nossa, uma
um amigo,
delícia.
sim,
Não tem preço.
que ele sempre brincava, né, que ele falava, eu achava muito engraçado que ele sempre não via a hora de chegar em casa para entortar o pescocinho da loira e tomar, né? Então, tipo coisa. Quem não entendia aquilo que ele tava falando, que ele tava querendo estourar a latinha, chegar em casa e tomar uma cerveja, mas eu dava risada todo dia ele falando isso. Ele não vejo a hora de chegar em casa para estourar lá o pescocinho da loira e tomar uma.
Que legal. É isso mesmo. Mas é isso mesmo a ideia.
É, eu queria entender um pouco, que eu tenho bastante dessa dúvida. Eu vejo que o pessoal muitas vezes fala e não entende. Até eu sou um dos que não entende. Se assim, tem alguma diferença do que é classificado mesmo como cerveja e o que é classificado como chopp? Ou chopp é um tipo de cerveja, cada um é uma coisa? Como que é?
Não, na verdade é a mesma coisa, tá? O chopp, a cerveja. O que diferencia uma da outra é assim: o chopp basicamente é a cerveja, é o chopp, né? Que basicamente o líquido, vamos dizer assim, ele sai do fermentador já direto para os barris. E dos barris ele vai para o consumo. Então ele não é feita a pasteurização. Então a gente fala que é uma cerveja viva ainda. Então é uma cerveja que ela tem que ser consumida com uma, vamos dizer assim, uma data de validade mais curta, né? E a outra modalidade, que é a mesma cerveja, o mesmo líquido, em vez de ir para os barris, a cerveja pode ir para a garrafa, né? Aí também, na garrafa, você tem duas modalidades, que não é pasteurizada, então ela é muito parecida com o chopp, essa cerveja, só que é uma cerveja que tem um prazo de validade menor e ela tem que ser guardada refrigerada, a garrafa. E tem a garrafa que é pasteurizada. Aí o que que é pasteurização? É dado uma certa temperatura, né? E depois é resfriado rápido. Para quê? Para matar qualquer bactéria, inclusive o fermento que está lá dentro, tudo. Então fica uma cerveja sem vida. Então ela tem uma durabilidade maior. Então basicamente é isso que muda da garrafa pasteurizada, a garrafa não pasteurizada e o chopp. Nada mais é que o mesmo líquido, só que para caminhos diferentes.
É que eu fiquei. Sempre eu tive essa. Que lançaram, né? Aquela Brahma Chopp. Eu fiquei olhando, falei, tentando entender a diferença. Falei, mas deve ter alguma diferença, não sei qual, mas deve ter. Mas é bem esclarecedor mesmo.
Ah, que bom.
E, assim, no caso, vocês ali conseguiram, né, colocar essa ideia em prática. É uma coisa bem legal que. Igual você falou, né, que era um sonho seu também da sua esposa, né? Então, no caso ali, vocês é uma coisa, vocês trabalham ali, tem outros funcionários, é uma coisa mais familiar, como que é o dia a dia, assim, a empresa em si?
Hoje a gente, até pelo tamanho, pelo nosso porte, né, ela é mais familiar, Mas nós temos uma pessoa que estava trabalhando com a gente, mas devido à pandemia e até por uma questão de segurança desta pessoa, ela hoje não está com a gente. Mas assim que a gente voltar a passar essa fase, vamos chamar ela de volta e temos a ideia, sim, vamos precisar de pelo menos mais uns dois, três funcionários para estar ajudando tanto na parte de service, né, como na parte também da cervejaria, como um ajudante. Então, e eu acho que o bacana de uma cervejaria é isso, ela vai crescendo e vai dando a possibilidade de criar mais postos de trabalho, né?
Vocês estão vendo aí, pessoal, o Alessandro é bem humilde, ele está. Mas anota aí, daqui um ano, quando a pandemia. Daqui um ano vocês passam lá na cervejaria. Pode ter certeza, vai ter uns 15 funcionários lá. Vocês podem anotar isso aí.
Se Deus quiser, isso a gente quer mesmo. A gente quer cada vez mais crescer. É um sonho nosso e gerar emprego. Eu acho que, poxa, é isso que o país precisa, né? A gente precisa gerar cada vez mais emprego. Ver o pessoal trabalhando, o pessoal com seu salário, sabe? Ninguém em crise, todo mundo podendo fazer as coisas, né? Porque hoje, para fazer as coisas, tudo é caro, tudo precisa de dinheiro. Então, realmente, esse é um sonho nosso, de crescer e a gente gerar cada vez mais empregos.
Então, Alessandro, claro que provavelmente você vai falar que a melhor é a... fora a São Bernardo, a cerveja do mestre do mestre Alessandro. Entre todas essas que você já provou pelos locais que você foi, quais que você acha que foram as melhores?
Nossa, é difícil, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu posso falar assim, uma viagem que foi muito bacana foi quando a gente correu a rota das cervejarias na Bélgica. Então, uma que me marcou em especial, até pelo lugar ser maravilhoso, lindo, e ser assim, tipo não uma abadia bem antiga, foi a Ørvel, né? Que ele tem, inclusive, o símbolo um peixe. Nossa, é uma cerveja trapista maravilhosa, forte, com muita personalidade, muito antiga. Eu não vou agora, não me recordo quando, desde quando que eles fazem cerveja lá, mas é bem antigo lá. Essa foi uma cerveja que marcou bastante. Uma outra cerveja que eu gosto bastante de estar tomando, que é a cerveja onde tudo começou para mim, pelo menos assim, a mudar o gosto e a querer correr atrás de outras cervejas. Foi a Franciscana, né, que eu tomei lá na Alemanha, que ela tem aqui no Brasil hoje. Então foi uma cerveja assim que para mim marcou muito, porque, nossa, tomou uma cerveja que vem gosto de banana, né? Gosto de banana e cravo. Então essa cerveja, ela trouxe muito esse gosto, e aonde eu fui, eu achava que se colocava banana na cerveja. E não. Nada mais é do que durante o processo da cerveja, né? No caso, a banana, aquele gosto e o sabor e o cheiro de banana, nada mais é do que durante o processo de fermentação. Então, se eu uso o fermento apropriado, que é um fermento próprio para produção da Weizenbier, na cerveja de trigo, e aí, durante uma determinada temperatura que você controla, o fermento, ele solta eles chamam de fenóis, né? Que vem esse gosto de banana no caso, só a banana, né? Que o cravo já é um outro processo, faz parte também do processo, mas é uma outra fase do processo que traz o gosto e o cheiro. Então você vê que é uma alquimia, né? Imagina, poxa, então durante a fermentação, a uma temperatura controlada, você consegue trazer um gosto diferente na cerveja? Sim. Então é aí que é a arte de se produzir cerveja.
É como a gente volta lá atrás, né? Então, se os materiais, na maioria das vezes, não dando muita diferença, é a mão do mestre cervejeiro, né? Cada um tem a sua.
Sem dúvida. Você pode pegar os mesmos insumos e dar para mestres diferentes. O resultado com certeza vai ser diferente, né? Então é isso que é a graça de você tomar cervejas em diferentes locais. Por isso, cada vez mais a gente incentivar a beber a cerveja da região e cada vez mais as regiões terem mais cervejarias. E aí isso vai ser um prazer. Você vai para uma região, poxa, eu quero tomar cerveja dessa região, ela vai ser diferente. Você vai para outra região, quer tomar cerveja dessa região, ela vai ser totalmente diferente. Então isso, poxa, isso aí é uma riqueza enorme para nós e que eu tenho certeza que vai acontecer cada vez mais próximo, né? Não num futuro tão longe.
É uma coisa bem interessante mesmo. É É assim também, Alessandro. A gente costuma abordar pontos, perguntas que eu acredito que a gente vê. E às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Que quem vai ouvir às vezes não sabe bem, e a gente vai esclarecendo aqui, vai trocando essa ideia, conversando e esclarecendo. É uma coisa que eu acharia bem interessante. Eu tenho essa dúvida, acredito que outras pessoas também devem ter, né? Você explicou um pouco também do chopp, e voltando um pouco nele, que tem aquelas questões de chopp claro, chopp escuro. Quais são a diferença também na questão na hora da fabricação, ou é que cada um usa um tipo de ingrediente? Qual que é essas diferenças?
Então, essa é uma pergunta interessante. O chopp claro, como o chopp escuro, o que caracteriza é o EBC, né? O EBC é o índice que normaliza, né, o grau da cor, né? E isso é importante, que é o que a gente estava falando, que eu vou classificar uma cerveja clara como uma cerveja escura, né? E isso que muda, lógico, vai de estilo para estilo, né? Você tem os estilos que são cervejas ou chopps mais claros, como os escuros. E o que muda de um para o outro, basicamente, são os maltes, né? Então, para eu aumentar a cor, deixar ela cada vez mais escura, eu vou usar maltes que trazem esse EBC maior. Então, por exemplo, os maltes torrados, os maltes especiais. Então, geralmente, eles são usados para você definir o estilo da cerveja ou para você corrigir a cor da cerveja. Então, basicamente, são os maltes.
Legal, legal. Agora estou esclarecendo muita dúvida. Eu não sou uma pessoa que fala aquilo, trouxe para a gente cerveja, um chopp, eu estou bebendo. Mas eu já fico curioso, né, meu velho? Eu não vou deixar de
Sim.
beber, porque um é outro, mas eu fico curioso.
Mas
Por
agora você
que
vai
que é
ficar com
assim,
mais
né?
vontade de beber, né?
É, exatamente, agora eu vou ficar mais inteirado, mais interessado em conhecer, né? Ainda mais começar a prestar mais atenção no que você falou. Que mesmo que use os mesmos insumos, os mesmos ingredientes, a sua e se tivesse um outro mestre cervejeiro que trabalhasse com você, a sua e a dele, mesmo que vocês dizendo a mesma coisa, seria diferente? Então agora eu vou começar a prestar atenção nisso.
Não, é assim, mas agora você fez uma pergunta importante. Lógico, se você tem um processo seu, você é um mestre cervejeiro, você tem que procurar sempre. Você fez uma cerveja, ela tem que ser igual, você tem que ter a repetibilidade, né? Não pode estar variando. Mas, quando você tem cervejeiros diferentes, aí você sente uma diferença. Porque aí realmente vai o toque do cara, né? Vai o toque do mestre cervejeiro.
Exatamente, não, que é como a gente estava abordando, né? Que essa questão, mesmo que a pessoa diferente, a sua e a da outra, como cada um tem o seu toque, dá uma diferencinha no gosto, né?
Sim, é isso.
E sobre o processo da fabricação dela, até ela tá à venda, quais são os passos e quanto tempo, aproximadamente?
Vamos dizer assim, de uma forma bem macro, né? Vamos dizer que eu fiz a concepção da receita. Isso é rápido, isso aí é uma coisa que você já tem na cabeça. Então você vai calcular tudo, você calcula o IBU, que é o amargor, você calcula o EBC, que é a cor, e principalmente o ABV, que é a porcentagem de álcool. Tudo isso é calculado, tá? Você calcula conforme as informações que você tem dos insumos. No caso dos lúpulos, são os alfa-ácidos, para você calcular o amargor. No caso do malte, você tem o EBC, e você também tem a capacidade daquele malte de se converter para depois você gerar o açúcar, né, natural, para você conseguir fermentar. Então tudo isso é calculado. Então você faz o cálculo e você tem a sua receita. Mas isso aí não vamos considerar no processo. Então você começa a fazer a cerveja, em média, é um mês. Então você faz a cerveja, depois de um mês você já tem ela ou engarrafada ou já pronta para ser consumida em chope. E aí, como você põe em barril ou em garrafa, é vender. Então a garrafa você já pode vender. E aí, lógico, se você pasteurizou aquela garrafa, você tem um prazo de validade maior. Se ela não é pasteurizada, você vai ter um prazo de validade menor, só que ela tem que ser conservada e refrigerada. Né? E você tem o chopp que você já põe para vender no bico direto lá para o consumidor final. Então, basicamente, é isso que você vai gerenciar, né? Você gerencia a fabricação, lógico, você vai controlando a fermentação, você tem uma fase que é a maturação, então a cerveja ela tem que passar por uma maturação para quê? Para ela pegar corpo, pegar mais gosto, e isso é importante, principalmente no paladar final. E depois você entra na fase de um bar mesmo, né? Você vai gerenciar ele com funcionários, com a venda direta, com a qualidade. A qualidade é fundamental em toda parte do processo. Asepsia, numa cervejaria, asepsia vamos dizer assim, é o target número um que você tem que ter. Sempre asepsia. Porque se você não tiver asepsia, o chopp ele é muito sensível. Então ele vai azedar, ele vai trazer off flavors, que são os off flavors. São defeitos, né? Então pode trazer um gosto de vegetal, pode trazer gosto metálico. E isso o consumidor não vai querer tomar, né? Então, são todas essas fases que você tem, desde a fabricação até o consumidor final.
Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, vocês estão vendo aí o mestre Alessandro passando para a gente todo o trabalho, todo o tempo que demora para a cerveja ficar, um mês pelo menos. Então, pessoal, na hora que a gente for beber, vamos dar aquela viradinha no copo, né? Não vamos desperdiçar todo esse trabalho enchendo o copo de espuma.
Com certeza.
Pela criação dele ali, deve doer o coração dele se ele ver alguém no bar enchendo o copo com espuma.
Sem dúvida. E você sabe que a espuma, às vezes, quando você começa a colocar o chopp, está espumando muito, às vezes pode ser bactéria, pode ser uma cerveja que está contaminada. Só para você ver como é importante, você tocou no assunto, é importante tirar o chopp, ele tá bonito, não tá com aquelas espuminhas, aquelas bolinhas que pode ser um copo sujo, né? E aquela espuma bonita. A espuma, muitos falam, ah, é um dedo, dois dedos. O importante é, você tem que ter um pouquinho de espuma. Porque a espuma, ela ajuda a manter o sabor, o gosto. E você sabe que você tirou um pouco do gás da cerveja. Para também, se você não tomar e dar aquela impressão, nossa, tem muito gás essa cerveja. Então, ela tem que ser tirada corretamente, com um pouquinho de espuma também, para não prejudicar na oxidação, para você tomar uma cerveja como deve ser tomada. E a temperatura também é importantíssimo, viu? Aquele papo de tomar estupidamente gelado, eu falo, eu até brinco, né? É para tomar estupidamente gelado para esconder que a cerveja não é boa, né? Porque a cerveja boa, você toma ela, não digo quente, mas você toma ela numa temperatura ideal para aquela cerveja. Para quê? Para você conseguir sentir tudo que aquela cerveja pode trazer. O cheiro especial, por exemplo, cervejas que trazem café. Cervejas que trazem o cheiro do lúpulo, de fruta, cítrico. Então, se você tomar ela estupidamente gelada, você vai perder esse sensorial da língua.
É bem legal essa da temperatura, porque também é uma dúvida que vocês teve. Você vai saber responder pra gente, que muita gente fala que alemão só toma cerveja quente. É esse negócio deles lá, essa cultura deles.
Eles tomam exatamente por isso, né? Até mesmo, eu lembro quando eu estive na Inglaterra, eu ia nos pubs, as cervejas deles são muito fortes, né? As IPAs, principalmente, né? As IPA. E elas, olha que interessante, pouca espuma e elas não são geladas, elas são uma temperatura ideal para aquela cerveja. Então, na hora que você toma, você sente o amargor. Você sente o cheiro do lúpulo, você aprecia a cerveja. Por quê? Você não, ela não está sendo mascarada a temperatura muito muito gelada, entendeu? Então é fundamental. E o alemão já sabia disso. Então o alemão ele toma quente porque ele quer sentir o sabor da cerveja. E as cervejas deles, eu vou ter que tirar o chapéu, porque eles fazem cervejas boas, né? Aliás, são antigas as cervejas, né?
Eles fazem cervejas boas e vamos recapitular. Trouxe, né, um pouco mais para trás que o alemão falou para mim, né, de mais de. Fiquei perdido só de pensar, gente, imagina, mais de 3 mil tipos. Ele falou, e são todas deliciosas, claro. E você fica pensando, né, o tanto de cerveja que a gente tem. No Brasil, nós estamos muito atrás, né, tanto na história de cerveja como nas quantidades assim, e estilos que a gente tem, nós estamos bem para trás deles, né?
Sim, mas
Do
muito
resto do
atrás
mundo, na
mesmo.
verdade.
Muito atrás. A gente está, inclusive, engatinhando, mas na hora que der o boom de verdade, vai ser muito legal. A gente fala que das pessoas que tomam cerveja no Brasil, Isso a gente falava ano passado, não sei quanto que está essa porcentagem hoje, mas era em torno de 3%, ou seja, do povo ativo que toma cerveja, só 3% toma artesanal. Então é muito baixo ainda. Então tem muito para explorar isso daí. Eu acho que esse ano já melhorou um pouco isso daí, mas eu lembro que o ano passado a gente falava em 3%.
Eu acho bem legal que, ponto de vista, né? Que começaram a aparecer mais locais, até mesmo nos shoppings, né? De
Sim.
lojas, às vezes, para cervejas exclusivas, das cervejas artesanais. Antes a gente não
Sem
via
dúvida.
tanto isso e começou a surgir cada vez mais, né? Dá
Sem
um
dúvida.
boom no mercado, né?
Isso aí não tem volta.
Vai ficando bem legal que você entra ali. Porque olhando, tipo,
Sim.
cada tipo de cerveja,
Sim.
de comprar uma garrafinha de cada para ir provando uma de cada uma para ver
E isso é
como
legal, isso é
que.
a arte de tomar cerveja artesanal. Você está sempre experimentando diferentes. Isso é legal mesmo.
E aí o mais interessante é que você, assim, que a gente, no geral, você nunca tinha ouvido falar, mas aí você compra uma garrafa, você toma um gole e fala, nossa, que delícia, eu nunca tinha ouvido. Naquela loja vista lá na prateleira, eu não ia saber dessa cerveja.
Sem dúvida.
Fica aquela coisa que realmente eu indico. Vai conhecer as histórias, vai coisa. Faz igual o Alessandro falou, vai colecionando as histórias, provando um pouco aqui, um dia no Alessandro, aí você conhece outro. Vai provando que você vai ver nos gostos.
Sim.
Os estilos e, claro, apreciando o mais sagrado que é a cerveja. Isso é o mais importante, tomar a
Sem
cervejinha
dúvida.
sagrada, né?
Sem dúvida. Sem dúvida.
E brasileiro, igual você, muito pequeno, pessoal, que ainda que, infelizmente, a maioria vai pela, igual como a gente falou, eles não vão pela muito de qualidade, é quantidade, né? Então eles vão procurando as mais baratas para tomar de muito.
Ainda vamos dizer assim que nós, né, brasileiros, pensamos assim ainda, mas com o tempo eu acredito o pessoal ir mudando cada vez mais, apreciando mais do que tomando quantidade.
É tanto que outro. Agora, depois que eu veio aqui, eu não vi mais também pouco. Mas eu vi algumas marcas. Você vê o pessoal levando de monte, você ia procurar o preço, 99 centavos a latinha. E eu ficava pensando, imagina qual deve ser a qualidade dessa cerveja pra ser tão barato.
Então é o que a gente fala, não existe milagre, né?
E o pessoal, mas mesmo, o pessoal tá comprando. É que assim, se é da melhor ou não, pra maioria do brasileiro, cerveja é a loirinha ali no copo, sendo a mais barata, da mais cara, o importante é ter no copo.
Verdade. Mas vai mudar isso aí. Cada vez mais o brasileiro vai estar percebendo que pode tomar coisa melhor. Melhor que eu digo assim, com diferente. Ele vai perceber que, poxa, cerveja não é só aquela loirinha clarinha, não. Existem N tipos de famílias diferentes. Então, acho que o brasileiro cada vez vai descobrindo isso. E eu vejo lá no nosso brewpub, muitos nem tinham tomado. Hoje são fregueses e falam, cara, quando você vai fazer alguma cerveja diferente? Ou seja, já está começando a mudar o hábito. E o paladar, né? Isso é importante, mudar o paladar. E aí, se essas pessoas começam a auto-se identificar, não sei se eu posso falar assim, né? Mas se identificar com a cerveja mais certa para ele. Aí ele percebe, poxa, eu não gostava, eu tomava porque tinha só aquela, mas eu gosto de uma preta. Ah, eu gosto de uma Red Ale, né? Com a cerveja vermelha. Ah, eu gosto de uma Irish Red Ale, que é uma estilo Irish. Então, isso é legal, acho que é essa arte de tomar cerveja. E é o que a gente brinca, né? A melhor cerveja para cada um é aquele que ele gosta.
É, realmente, cada um são exatamente, é bem demorado você para escolher aquela que você mais com uma, mais do que com a outra, e não vejo um problema nisso, apesar de muitas vezes falar, ah, você não gosta dessa, você é fresco, ah, você gosta daquela, não sei o quê. Não, gente, cada um tem seu gosto, e
Exato.
Nós temos a democracia no mundo, nesse país, para cada um gostar do que quiser.
Sem dúvida, é isso aí mesmo.
Como dizem, o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? Tem que ter aquela diferença, porque senão não tem nem concorrência. Mas se todo mundo gostasse só de um, ia acabar a graça.
É, aí perdeu a graça. Só que a gente viveu muitos anos assim, né?
É, acaba sendo realmente... Você tem aquelas duas opções.
Eu já me libertei, tanto que eu faço, né?
É, exatamente. É. Você alcançou o ápice, transcendeu para a melhor parte, né? Pelo menos não voltou atrás, foi para frente, chegou na parte que você faz a melhor cerveja. Que... Nada melhor do que a que a gente faz.
Com certeza. Com certeza mesmo.
Ó, Alessandro, para não falar que eu não te deixei bem difícil, eu coloquei você ali um pouquinho no aperto para você definir para a gente uma... as suas preferidas que se provou pelo mundo afora. Agora, uma que eu acho que vai ficar ainda mais difícil para você responder. De todas que você provou e já conheceu, teve alguma que você tinha alguma expectativa nela e ela te decepcionou?
Então, na verdade, várias já. Eu já tive esse péssimo momento de ser numa expectativa de uma cerveja e ela não tá daquele jeito. É, e outra situação de você, às vezes, ir no lugar, você ir tomar cerveja e você vê que a cerveja ela tem alguns defeitos. Eu já cheguei a pegar um lugar que eu fui e eu tomar a cerveja e eu perceber, como a gente estudou, você vai tomando cervejas diferentes, você começa a ter um pouco mais apurado a sensibilidade, né? Então, esses off-flavors, que são os erros da cerveja, eu começo a ter eles mais fáceis. Então, às vezes no cheiro eu já, putz, isso aqui tem esse erro. Então, eu já cheguei na infelicidade num lugar e tomar uma cerveja azeda. E, nossa, foi uma experiência horrível, assim, né? E eu até chamar o cara e falar, ó, você tá esquisita. Não, ela é assim mesmo. E o cara queria ainda falar, não, ela é esse estilo. Eu falei, mas que estilo é? Cerveja azeda? Eu não conheço esse estilo. Eles confundem. Você tem a cerveja acidificada, que são as sours. Mas é acidificado, não é azedo. Você tem a cerveja, aquelas cervejas que são chamadas de guzi, que são cervejas que elas são levemente acidificadas e também salgadas. Então são estilos, mas eu conheço, né? Então eu tive esse, vamos dizer assim, desprazer de tomar uma cerveja azeda. É horrível, tá? Você toma, você não quer. Aí, pra mim, eu disfarço, tomo uma água e vou embora, né? Mas já aconteceu sim.
Na minha vida, uma cerveja que eu sempre assistia, né? A Duff, né? Que desde quando eu era pequeno passava Simpsons, o Homer tomando Duff.
A Duff, é verdade.
Um marketing mesmo, né? Num desenho que ela estava fazendo marketing dela. E assim, não que seja ruim, mas quando eu provei, deu uma quebrada, que eu esperava muito mais do que realmente ela ofereceu. Mas é muito boa. Mas não deixa de ser boa. Aí.
É, mas é ruim mesmo, né? A expectativa é complicada. Já aconteceu o que é a propaganda, né? Eu ouvi uma propaganda dos caras falando, não, essa cerveja, o estilo é assim, ela é envelhecida em barril, e você pagar caro, e na hora que você tomar, você falou assim, pelo amor de Deus, que cerveja ruim, né? E não era, e você perceber que assim, não sei se ela foi realmente envelhecida, ou usaram nibs de madeira, né, que é muito comum usar para trazer aquela sensação de uma cerveja envelhecida, porque ela puxa um pouquinho de madeira. Então, foi bem, bem, bem chato. Acontece, né? Eu acho que você tá sujeito a tomar uma cerveja monstro, top para você, e às vezes pegar uma cerveja que se percebe que, nossa, não é tudo isso. Isso faz parte também do jogo.
É, tem todos os riscos, né? A gente pode tendo um dia de azar de não provar a cerveja que a gente esperava que iria provar, né? Acontece, a gente tá predisposto aos riscos sempre, né?
Uhum. Ah, que nem o que muita gente comenta, né? É, eu já ouvi isso de várias pessoas, assim, por exemplo, cervejas que eram artesanais, né? Elas foram vendidas, né? Para as grandes, né? E você vê muita gente falar assim, nossa, como mudou a cerveja, como caiu a qualidade. Só que você não fala em cair qualidade, porque a qualidade depende. A cerveja pode ser uma cerveja muito mal elaborada, assim. A receita dela não é boa. Mas ela tem qualidade, porque ela segue todos os padrões para você tirar a cerveja com qualidade. Só que a receita é infeliz, né? Então, por isso que eu falo, gente, não é que a qualidade é ruim, a qualidade dessas cervejarias é top. O problema é que o cara mudou a receita. É, ou para baratear, né? Acabar usando maltes mais barato, não tão especiais. Lógico que vai mudar o gosto. Então, eu já ouvi muita gente falando de cervejas que você conhece também, né? Que foram vendidas e realmente a receita foi alterada. Pelo menos é o que você percebe, né? Você percebe, mas não que realmente você não pode falar porque você não sabe. Você percebe
Sim.
muito acontecer isso. Não sei se para você já aconteceu isso.
É, muitas vezes a gente realmente você vai perceber mudanças, mas infelizmente é o mercado, é a sociedade. A gente tem que ir se adequando de forma ao mercado, às realidades, né?
Sim, sem dúvida.
Então, pessoal, o importante é o Alessandro trazer. O importante é você saber apreciar a boa e velha loirinha gelada, a deliciosa cerveja que ela é sagrada, saber respeitar ela, porque não vamos tomar cerveja, não vamos virar para ficar bêbado, vamos apreciar, por favor. Oh, mas nós temos aqui o Alessandro que está contando tudo isso para a gente. O mestre cervejeiro, ele tem todo o amor, todo o carinho, então vamos estar apreciando a cerveja, vamos apreciar aquilo, não vamos só virar para ficar bêbado, não, vamos curtir aquilo que a gente está provando, não é, Alessandro?
É isso mesmo, falou tudo. A gente precisa parar de achar que a cerveja é só para tomar e ficar bêbado, né? Não, tem que entender que ali tem toda uma história, principalmente de cervejas que vêm de outras escolas, né? Tem cervejas que chegam a ter. Quando o Brasil estava sendo descoberto, os caras estavam fazendo festa, no caso da Alemanha, tomando chopp. Então, tem história, tem tradição. Então, tem que tomar ela com carinho. Tomar com respeito, tem que variar mesmo, tem que experimentar cervejas diferentes e achar aquela que você fala, poxa, essa é minha cerveja que eu gosto de chegar no finalzinho de semana ou durante a semana, né? Depois do trabalho, sentar, tomar uma, relaxar e falar, ô, cerveja boa. Eu acho que isso é importante.
Com certeza, Alessandro, com certeza. É isso aí, pessoal. Vou agradecer quem ouviu mais um episódio nosso do Baixa Frequência. Vou agradecer mais uma vez ao Alessandro por ter aceitado esse convite, por ter vindo tirar um tempo para conversar com a gente. Alessandro, muito obrigado realmente. Sinta-se à vontade para voltar, para conversar com a gente quando você quiser trazer novidades. A gente vai estar sempre aberto aqui, a casa de vocês aí, da cervejaria. Eu fico grato de verdade por essa conversa, por você ter aceitado esse convite, cara.
Obrigado você, Daniel. Eu que fico feliz por esta oportunidade, que é sempre gostoso falar de cerveja, né? Para mim, nossa, é uma honra, uma satisfação. E eu que deixo a porta sempre aberta para vocês também. Quando você quiser, inclusive, fazer um dia um bate-papo lá na cervejaria, assim que voltar ao normal, né? Não tivermos mais essa pandemia, a gente pode fazer uma degustação à cega lá, ou a gente faz uma degustação de uma cerveja nova que estiver saindo lá. Eu explico sobre ela, eu acho que de repente isso pode ser bacana para você e para nós também, né? Então, sinta-se sempre convidado pela nossa cervejaria para ir lá fazer um bate-papo, levar os seus seguidores para que conheçam mais sobre a cerveja e um pouquinho mais sobre a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade.
Com certeza, Alessandro. Só passa mais uma vez, Alessandro.
São Bernardo Cervejaria. E o bacana, assim, seguindo a gente no Insta, né? O bacana é que sempre a gente põe novidades, a gente sempre fala sobre cerveja. Esse pequeno bate-papo que nós fizemos hoje, eu procuro sempre estar falando lá também. Falo também de outras cervejarias que trazem uma cerveja diferente, gostosa. Então, é bacana até para trazer mais informação e para perguntar para a gente também. Lá nós somos um canal aberto para tirar dúvidas também sobre cervejas.
É isso aí, pessoal. Aproveitem, ó, dá uma passada lá para comprar sua cerveja para tomar no final de semana ou depois do trabalho. Vamos aproveitar isso aí, pessoal. Como eu sempre falo para vocês, toda semana vamos continuar se cuidando. Logo, logo tá tudo normal, a gente está na rua de novo. E hoje, especialmente, eu não vou falar para vocês bebam água, bebam uma breja, tomam uma cervejinha, uma loirinha gelada. Ou não só a loira, como a Alessandra falou pra gente. Opção não falta, procure a sua preferida, toma uma geladinha, relaxa. E é isso, pessoal. Tamo junto, obrigado, valeu!